Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede, pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio de Mário Pacheco. Participações do Henrique Santos, Nicolas Stefanovic e também do Eduardo Rocha. A coordenação de rádio de GCL Dalpiaz Agi, direção-geral Tami Soligó. Chegamos para a edição do dia 27 de março, uma manhã chuvosa na capital, a chuva está chegando, uma garoa neste momento, e a expectativa de mais um final de semana no mundo dos esportes. Destaque para a rodada do meio de semana, Figueirense confirma a boa presença no Campeonato Catarinense, dá uma virada na Chapecoense e obtém uma grande vitória na quarta-feira. Uma grande vitória também do Joinville, que jogando fora de casa, superou a equipe do Criciúma por 2-0. E também fora de casa, o Internacional de Lages ontem provando que se não é um time para ser campeão, mas não é um time para decepção. E venceu mais uma fora de casa. Venceu ontem a equipe do Metropolitano por 2-0. Agora vamos ter a realização de jogos no sábado e também no domingo pelo Campeonato Catarinense. E amanhã teremos a retomada então do quadrangular, o chamado quadrangular da morte, quadrangular de descenso, onde a expectativa fica por conta da atuação do Avaí, com o Gilson Kleiner, que assumiu o comando da equipe. O Avaí amanhã tem na ressacada um compromisso que é muito difícil, porque o Avaí precisa pontuar amanhã contra o Marcílio Dias, com o Gilson Kleiner treinando e assumindo a posição no comando da equipe azul e branco da capital. Avaí, portanto, amanhã, recebendo a equipe do Marcílio Dias. E o outro jogo também, do sábado, às 16h, é o jogo do Guarani, recebendo a equipe do Atlético de Ibirama, em Palhoça. No hexagonal, teremos amanhã um jogo, 16h, em Joinville. O jogo do Joinville com o Criciúma, que agora inverte a posição, é o segundo turno, mas com o último jogo do primeiro sendo o primeiro do segundo turno. Então amanhã tem Joinville e Criciúma na Arena a partir das 16h. No domingo teremos 16h em Chapecó, Chapecoense recebendo o Figueirense, Chapecoense diminuindo o valor dos ingressos para motivar o torcedor para ir para a Arena Condá. E teremos domingo à noite, 18h30, no estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages, o jogo do Internacional contra a equipe do Metropolitano. Não é muito tradição em Lages esses jogos à noite, no domingo. Mas como ainda não está frio, né? É só o outono, então tudo bem. O Henrique Santos está chegando aí, Henrique Santos sorridente da vida, sofreu muito na quarta-feira, mas depois deu tudo certo para o Figueirense. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio L. Eu acho que vai estar frio lá domingo 18h30, Valmir.
Pois é. Pois
se
é.
Hoje aqui o manezinho que não está muito acostumado já está com frio, hoje está frio aqui em Florianópolis.
Não, e a serra é uma temperatura, você veja, Henrique, para você ter uma ideia, eu tenho uma conexão de rádio permanente com São Joaquim, com Lages, com Urubici, que fica ali perto do Morro da Igreja. E geralmente, por volta de 8h30, 9 horas da manhã, é exatamente o dobro. Quando eu estou dizendo que Florianópolis estamos com 24 graus, neste período já está 14, 15 na região serrana. Então significa que a hora que a gente estiver descendo para uma temperatura de 20, 18 graus por aí, lá está 10, tá, é mais frio. Não tenha dúvida que é mais frio.
É, Valmir, esperamos que a torcida do Internacional, ontem o Internacional venceu o Metropolitano lá em Blumenau.
E muito bem.
Compareça, porque o time está merecendo, está brigando ali em cima.
Só teve uma coisa ontem no jogo do Metropolitano e do Internacional, que eu espero não ver mais.
O quê?
O cara deixou de dar um pênalti para o Metropolitano, que é brincadeira. É brincadeira. Aquilo ali era para parar o jogo e lá dizer, meu filho, entrega pro Bandeirinha e tá fora do jogo.
E vai-te embora.
Que é brincadeira, o cara não deu um pênalti pro Metropolitano, 40 minutos do segundo tempo. Aí, hoje eu estava interagindo, mas como é que pode? Alguém pode, mas por quê? Não, porque o Internacional de Lages é o time do governador. Que maldade, né?
Ô, Valmir, só pra gente fazer um registro, antes da gente entrar no nosso mundo do futebol, enfim, faz o quê? Um ano e meio, eu acho. Nós trouxemos a informação em primeira mão. aqui no Esporte na Rede sobre uma pista sintética que tinha recém chegado à Universidade Federal de Santa Catarina e estava na caixa naquela época, um rolo de burocracia.
Sim, enfim. Sim.
E a gente trouxe aqui a nossa repercussão, nós trouxemos um entrevistado, se não me engano, da FESPORT, que era o professor Deraldo Opa. Ele falava das dificuldades que Santa Catarina hoje só tinha, né? Uma pista sintética de atletismo em Itajaí e outra lá do SESI em Blumenau. E, pô, a nossa capital, nós que temos uma estrutura, enfim, não tinha uma pista sintética. E hoje é 27 de março de 2015, Valmir, está sendo inaugurada essa pista sintética de atletismo na Universidade Federal. Então a gente fica feliz, faz o registro, né? Que é a terceira pista sintética aqui de Santa Catarina.
Aliás, nós dois temos as memórias curtas, que nós já passamos por ali, você, eu tenho certeza que mora na região, eu já passei umas 10 vezes por ali, já vi essa obra e nunca mencionei.
É, não, Valmir, porque hoje vai ser inaugurado oficialmente, parece que vem um ministro do esporte, enfim, e eu acho que tudo bem, que não, pode não ter sido, mas aquele start que a gente deu aqui, trazendo a informação de que a pista já estava lá, só que estava encaixotada, e aquilo repercutiu, se eu não me engano, na época, no próprio Roberto Alves, e aí deu certo hoje, um ano e pouco depois, a pista está lá agora para a comunidade usufruir, para os desportistas, e o mais, Romy, ela está pré-selecionada como 170, se não me engano, centros de treinamento para as Olimpíadas de 2016.
Existe uma coisa aí que começa a me preocupar quando vi aquela pista sintética. Foi sábado à tarde, fui a Canasvieiras, no final da tarde eu passei por ali e observei.
Desce uma corrida lá, não?
Não, eu passei porque é praticamente no início da Edu Vieira. Uhum. Fica do lado ali do Centro de Esportes da Universidade Federal. Mas ali tem uma coisa que me questionou, que me colocou um ponto de interrogação. Não é do lado desta pista sintética, onde ficava o antigo campo ali do Centro de Esportes da Universidade? Não é ali que vai passar a segunda via da duplicação da Edu Vieira?
Ô, Vomito, tens neto, né?
É.
Quantos anos tem o teu neto?
2. Tu acha que ele vai ter com 90 anos?
Quando ele tiver uns... quando chegar o teu bisneto, eles vão estar discutindo o projeto dessa duplicação.
Ali é complicado, porque o que tem de coisa para indenizar... tem de coisa para encurtar, e um dos grandes problemas já é, nós estamos entrando já na outra área, já é tirar aquele galpão, um pequeno galpão que tem do Centro de Esportes da Universidade. Tem depois um outro prédio que é dedicado ao pessoal do NET, do grupo da terceira da melhor idade. E agora essa pista sintética ali do lado vai passar a rodovia, a via. Eu não sei se essa obra, eu não sei o que vai dar. Mas o registro está feito, né?
O registro está feito, a gente fica feliz. E a terceira pista sintética agora de atletismo em Santa Catarina. Uma, como eu falei, uma lá em Itajaí, a primeira já está até um pouco mais deteriorada. Enfim, tem a do SESI, que não é aberta à comunidade, até porque o SESI é um órgão mais fechado, enfim, para os seus associados. E agora essa na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente fica o registro, que a gente feliz. Um ano e pouco depois, nosso registro partiu aqui do nosso Esporte na Rede. E isso a gente vê concretizar, tanta coisa que a gente fala, que a gente critica, enfim, mas pelo menos uma coisa positiva. E tu falaste ainda há pouco, homem, sobre a questão de um pênalti, aí eu remoto ao discurso do Argel no domingo passado, quando o Figueirense empatou com o Criciúma 0-0 no estádio Rolando Scarpelli, e o Argel dizia que em 2015 não tinha sido dado nenhum pênalti pro Figueirense ainda. Só que às vezes o torcedor, principalmente a nossa crônica, o Valmir, tá muito imediatista, eles têm memória curta, porque o Argel fez o mesmo discurso no ano passado, o mesmo, idêntico, que não tinha sido dado nenhum pênalti pro Figueirense na Série A, enfim, não sei o quê. E, coincidentemente, logo em seguida foi dado um pênalti na rodada seguinte. A mesma coisa aconteceu agora em 2015, e foi um pênalti clamoroso, Valmir. Um pênalti, muitíssimo pênalti, com uma jogada do Carlos Henrique, passou por um, passou por outro, driblou o outro, e o zagueiro veio e deu-lhe uma tesoura dentro da área. Pênalti, claro. Só que aí, Valmir, está sendo criado um clima de rivalidade entre Chapecoense e Figueirense, porque o Argel teve uma rusga lá em Chapecó, porque queria ser o treinador lá e não deu certo. Tem a questão do Vinícius, que foi treinador aqui, enfim. E criaram um clima, Valmir, até para esse próximo jogo, agora nesse domingo, de que o Figueirense foi beneficiado pela arbitragem. Ah, porque o Argel veio aos microfones dizer que o Figueirense não tinha recebido nenhum pênalti em 2015, e aí, por causa disso, o Sandro Meirahit deu um pênalti, e a gente sabe que é qualquer um, até cego, Valmir. Até um cego, se olhar o lance, ele vê que foi pênalti. Faz um milagre e vê, porque foi um pênalti clamoroso. Mas se cria uma situação que é perigosa, porque chega uma pressão muito grande no árbitro. O árbitro agora de quarta-feira foi o árbitro da Copa do Mundo, é bom registrar, o representante do Brasil na Copa do Mundo, na arbitragem, o Sandro Meirahit, teve uma atuação boa, e agora cria esse clima para domingo. E não é só um clima dentro de campo, Valmir, é um clima também fora, porque aí tem recepção, já teve episódios aqui no ano passado, que a diretoria da Chapecoense não recebeu um camarote no estádio Rolando Scarpelli, teve uma disputa, ninguém fala também, uma disputa dentro da associação de clubes, porque o presidente que era da associação, é o presidente do Figueirense, o Wilfredo Brilinger, tinha o interesse em disputar a reeleição. Só que, com alguns desses episódios, virou um clima ruim, virou um clima complicado, e o Wilfredo, na última hora, retirou a sua candidatura, porque senão ia perder por 9-1.
É, eu lamento muito que ainda ocorra esse tipo de fato, se bem que eu espero que fique apenas na linha somente das sociais, dos bastidores, da antessala para o jogo, e que fique nisso aí. Porque eu acho que aquele tempo de denúncias, aquele tempo de clima tenso, de expectativa, eu acho que esse tempo já passou. Chapecoense hoje pertence à elite do futebol catarinense e do futebol brasileiro. É uma equipe que é candidatíssima ao título estadual, pode até tornar-se ainda campeão, porque o campeonato não foi decidido, e tem uma postura interessante. Agora, não é com clima. O Argel diz, mas não é só o Argel que diz. O Leão, por exemplo, se consagrou como treinador criticando sempre a arbitragem. O Luiz Felipe Scolari e o Filipão também falam da arbitragem. Os treinadores reclamam da arbitragem. E eu acho que esta questão do Argel é uma questão que reclama da arbitragem, não é com a intenção só de reclamar da arbitragem, mas você tem um time em campo, o time está para fazer o gol, e daqui a pouco vai fazer o gol, e não faz porque o cara não dá um pênalti. Ontem eu senti, o Pingo não reclamou, e eu pensei que o Pingo ia reclamar, porque foi um pênalti claro para o time do Metropolitano contra o Internacional. Né?
É uma questão complicada, né, Valmir? Mas aí o meu medo é esse clima que cria, e até já está conosco na linha o Lauro Búrigo. E se eu não me engano, Valmir, em 96, ele era o treinador de uma confusão que aconteceu lá em Chapecó. O Figueirense estava ganhando em uma disputa entre o campeão catarinense e o campeão da Copa Santa Catarina. Aí o Figueirense saiu na frente, jogaram pedra, jogaram isso, jogaram aquilo. É isso mesmo, Lauro Burgo?
Muito bom dia. Na realidade, em 96, quando nós decidimos o título lá em Chapecó, veio uma série de problemas. E a nossa sorte foi que, naquela ocasião, o Juliano, o juiz era o Dalmo.
Uhum.
E o Juliano era um garoto ainda, e ele entrou no campo na hora da confusão e alguém deu uns empurrões no Juliano. Ah, meu filho, aí o Dalmo virou fera e aí ficou mais fácil pra nós.
Pois essas coisas, Lauro Burgo, sempre aconteceram. No teu tempo de treinador já era isso, que Chapecó evoluiu, o futebol evoluiu, mas essa onda de clima tenso às vezes ainda continua, Lauro.
Ainda continua, lógico, porque sempre tem. Quando há uma suspeita, ou que não seja suspeita, que realmente tenha acontecido uma penalidade, porque às vezes há muita reclamação sobre penalidade, ela não existe, é de ontem existiu.
Sim.
Entendeu? Sempre que tem isso, a torcida fica furiosa, ainda mais quando o time não está ganhando, às vezes está perdendo, como foi o caso de ontem. Então, isso aí gira um tumulto, às vezes cria um tumulto. Aí tem torcedor, às vezes, que não se contém, joga uma pedra, joga uma garrafa, joga uma coisa para dentro de campo, porque é muito comum acontecer de o torcedor, às vezes, ir com uma pedra, ou com uma garrafa, ou com alguma coisa, até almofada joga. E aí cria-se um problema tremendo, porque a arbitragem já está convicta que não existiu a penalidade, e por isso não deu. E aí tem a revolta da torcida, e se cria um tumulto, às vezes, até grave, e o que ocorre é que numa situação dessa, sempre o time mandante, o que tem a torcida, que é o culpado, né?
Sim,
é o culpado, porque na hora que vai pro julgamento, quem é que é o culpado? O visitante nunca é culpado. Então é um problema que tem que ser, as arbitragens nossas têm que melhorar um pouquinho.
Perfeito.
Entendeu? Tem que ter uma melhora, nós temos que sempre procurar a perfeição, é evidente que nós nunca chegamos na perfeição, ninguém é perfeito, mas se puder evitar de alguns erros e botar árbitros com um pouquinho mais de capacidade, a coisa melhora, né? Nosso futebol já evoluiu muito. Nós somos o segundo estado com mais equipes dentro do Campeonato Brasileiro.
Agora,
da Série A.
Senhor Lauro, eu tenho um pensamento, não sei se você concorda com o meu pensamento e pode até discordar, claro. Mas eu acho que o campeonato estadual tem dois detalhes. Tem uma grande decepção e tem uma grande virtude. Eu acho que a grande decepção é a péssima presença do Criciúma no campeonato estadual. E a grande virtude é que, apesar dos pesares, das dificuldades e limitações, você conhece bem a cidade de Lages e o comportamento da gente serrana, o Internacional faz um bom papel dentro do campeonato, Lauro.
Faz. Realmente é a grande surpresa, né?
Sim.
É o Internacional que está indo muito bem. Mabília ficou muito tempo na base do Grêmio, tem um conhecimento. Trouxe uma série de jogadores desconhecidos, trouxe um veterano, que é o Paraíba, que é a revelação do campeonato, tá dando tudo certo para ele, onde ele bate na bola, a bola entra, então tudo isso aí tá levando o Internacional realmente a uma posição muito boa. Agora, a decepção do Criciúma é o time que tem dono, né? Sabe como é que é? Lá quem manda é o Angelone. Eles gastaram muito o ano passado com a equipe para não deixar a equipe cair. A equipe, infelizmente, caiu. As pessoas que eles trouxeram não fizeram justo, talvez, ao salário que eles recebiam. E o Antenor e o Arnaldo, com certeza incomodados com isso, resolveram fazer uma equipe, já que estão na Série B, fazer uma experiência no Campeonato Catarinense com uma equipe praticamente vinda do Júnior. Então, isso vai muito do comando do futebol, porque nem o Arnaldo nem o Antenor são espertos em futebol. Eles são os abnegados que entram com dinheiro, que a gente tem que louvar porque estão entrando com dinheiro, mas na realidade eles não são as pessoas assim que têm um conhecimento vasto do futebol. E os que estão trazendo, e as pessoas que estão trazendo, não estão indo bem. Veja você o caso desse diretor que eles trouxeram lá do Goiás. Pô, o cara, antes de ontem, fez gestos obscenos para a torcida. Isso é o fim da picada.
Já,
né?
Foi aí, mandado embora, né, Lauro?
Isso estoura tudo em cima de quem? Do coitado dirigente que bota o dinheiro e ainda passa por burro, né? Essa que é a revolta da torcida. Mas deveriam era botar uma estátua para o Antenor e para o Arnaldo lá, né? Porque botar um time segurar não é coisa fácil, né?
Bom dia, Lauro. Aqui é o Eduardo Rocha. Tudo bom, Lauro?
Tudo bem, tudo bem.
Lauro, essa questão do Raimundo Queiroz é interessante porque, na verdade, o Raimundo se sentiu ofendido ali na condição de cidadão e aquela coisa toda e resolveu retribuir o gesto e aí não teve mais jeito, né, Lauro? Não teve como se sustentar.
Mas veja você, em 96, 98, eu fui trabalhar no Criciúma como dirigente de futebol. O presidente me convidou. Você quer estar atrás da mesa ou lá no campo? Diz, atrás da mesa. Eu fui trabalhar no Criciúma como dirigente. Lá, por questão de inimizades antigas, porque eu sou de lá, com dois repórteres, um deles hoje se dá muito bem comigo, mas o outro não se dá há muito tempo. Houve assim uma perseguição em cima da minha pessoa, muito grande. E eu calado, eu não dava entrevista, eu ficava quieto e eu calado. Eu estou sentindo que a intenção é única e exclusivamente de puxar o tapete. Foi indo, o time foi indo. Nós somos campeões. Quando fomos campeões, vieram me entrevistar. Depois de 8 meses, eu não dei entrevista, simplesmente virei as costas e saí e ficou isso. Quer dizer, a torcida estava sabendo que eu estava sendo malhado. Mas nem por isso eu fui para a rádio, eu fui fazer gesto. Agora, o cara que é dirigente de futebol, é profissional, é pago, ele tem que estar preparado para ser criticado e
Ele não pode perder a paciência, né, Lauro?
Não pode perder o controle. Aí perdeu o controle, né? O que aconteceu? Perdeu o controle, perdeu o emprego.
Na verdade, né, Lauro, o Criciúma hoje já não é mais aquele time dos italianos lá de Criciúma, da família Búrigo, depois lá do
Conte.
Do nosso querido Moacir Fernandes.
Conte, uma série de
agora
gente.
Ele é administrado, né, Lauro, pelo grupo Angelone, e sem tirar todo o mérito, como você mesmo colocou antes ali, mas o grupo Angelone, ao meu ver, a vinda do próprio Raimundo Queiroz significou a tentativa de começar a produzir mercadoria, ou seja, produzir novos jogadores para o mercado.
Foi um teste,
né?
Foi
um teste, né, Lauro?
É.
Mas é uma. Mas com isso já mostra.
Com a possibilidade de revelar. Na realidade, revelaram lá os 3-4 garotos muito bons. Os dois meia cancha, mais um ponta de lança. Revelaram. Então, isso aí foi um trabalho, vamos dizer, sem a intenção de chegar em lugar nenhum, mas com a intenção de ver o que estavam gastando. Porque o Criciúma gasta muito com as divisões de base.
Pois é, Lauro. E você acha, Lauro, que esse projeto ele vai continuar de produzir as revelações para o mercado do futebol, o Criciúma entrando de cabeça nesse projeto, ou o Criciúma vai ter que dar uma guinada para voltar aquele futebol, né? Aquela administração mais defensiva, mais voltada para o campeonato em si?
O que ocorre, não sei se tu tens conhecimento, que traz lá do Sul também, né? Sim. Eu não sei se tens conhecimento. O Antenor está fazendo lá na Vila Olímpica do Criciúma, antigo comerciário, está fazendo, pelo que me consta, pelo que eu ouço falar, que eu não tenho ido muito lá para Criciúma, até estou para ir para lá agora daqui uns dias, me consta que ele está fazendo 50 apartamentos justamente para a equipe amadora, para os garotos. Quer dizer, é um investimento alta do chão, cara. Então eu tenho a intenção que o pensamento deles é justamente valorizar muito a equipe de jovens. É produzir dentro do próprio Criciúma substâncias para que amanhã ou depois forme bons jogadores e que isso seja um processo de comércio amanhã ou depois para o próprio Criciúma.
Acho
que essa é a intenção, porque eles estão gastando muito dinheiro, eles estão fazendo uma Vila Olímpica lá, coisa de cinema, sabe?
Pois é. Ô, Lauro Burigo, o Joinville, agora dando uma geral no estadual, o Joinville está dando a volta por cima porque essas duas vitórias aí fora de casa embolou e a Chapecoense, inclusive, caiu para a terceira colocação. Parece que o campeonato ficou bom, né, Laura?
A crítica era muito em cima do Emerson, né?
Sim.
Do Emerson Maria. A imprensa de Joinville. A imprensa, você sabe que a imprensa não é fácil, né? Ela derruba e coloca. Eu trabalhei nisso 50 anos, eu conheço isso aí de cor e salteado. Mas se você analisar a performance do Joinville, Valmir, sim, você vê, o Joinville hoje não joga, deve ter o quê? Uns 5, 6 pretensos titulares no departamento médico.
É.
Então, é brincadeira, se você pega na sua emissora e tira 4, 5 titulares que trabalham aí, bota justamente reservas, o programa nunca vai sair como sairia com vocês comandando, como sai quando vocês comandam. Então, lá em Joinville, a queda do Joinville se atribui, tenho certeza disso, eu que trabalhei muito tempo lá dentro das quatro linhas, você perde 3-4 titulares, queira ou não queira, a equipe sente a maneira de jogar, a tarimba, a malandragem, perdeu 3-4 titulares, você e o Joinville teve um problema com o goleiro, que era muito bom goleiro, saiu, foi... E os outros problemas justamente no setor de meia cancha e o centroavante. Aí é dose para mamute, né, meu querido?
Agora, Lauro, nós vamos finalizar. Lauro, eu queria que você colocasse no programa de hoje, em outros programas também, fazer uma proposta, Lauro, aqui de público, o seguinte. Você colocar para a gente algum momento especial da tua brilhante carreira. Conta uma historinha, Lauro. Eu vou até sugerir uma historinha para você contar para a gente.
Quando? Agora?
Agora. Quantas vezes você tem na memória, hein, Lauro? Como é que foi aquela história do Gaspar na decisão de 74, Lauro?
A história do Gaspar...
O Black Exalto, você lembra bem, né?
O negócio é o seguinte, se nós ganhássemos, era a rodada final do campeonato para ver quem... O Figueirense era um classificado... E a possibilidade de classificar. Se nós ganhássemos o Internacional, o classificado era o Avaí.
Sim.
Entendeu? Se nós ganhássemos lá na Serra do Inter, que era a última rodada, quem classificava era o Avaí. Se nós perdêssemos, classificava o Internacional. Aí reunisse a diretoria com o departamento de futebol naquela época, Major Urtiga, Hugo Santana, Tonoli, que por aí afora, né?
Sim.
E aí chega uma conclusão que para nós sermos campeões era mais fácil encarar o Internacional do que encarar o Avaí.
Sim.
Não é mesmo? Só que o Internacional tinha um cara que jogava muito, que era o Gaspar.
Número 10.
Isso, e aí então a conversa vai, conversa vem, e vamos perder, mas temos que ter um jeito de... Aí tem o Gaspar, vamos perder pro Inter, não vamos se matar para ganhar, vamos preferir escolher o Inter. Era um direito que nos assistia, porque nós tínhamos o direito de escolher o nosso adversário. Evidentemente nós íamos escolher aquele que nós achávamos mais fraco, o Avaí era muito forte. Mas só que tinha o Gaspar, e aí caiu na mesa, e o Gaspar? E aí não sei quem é que deu a ideia, se foi eu, quem foi, não. O Gaspar nós tiramos ele de campo. E aí ensaiamos o treino de quinta, de sexta... Todo treinadinho com o Isalto, né? Que o Isalto era um garoto que...
O Black
era um carrapato, né? O Isalto era um guri, era um carrapato. Era um jogador da meia cancha que nos treinamentos ele pegava o Moacir, dava briga, porque ele não largava. Pegava o Luiz Everton, dava briga. Pegava o Sérgio lá, dava briga. Aí não sei quem que era a ideia, não sei se a ideia foi minha, se foi do Cláudio Wagner, se foi do Santana. Eu não sei de quem foi. O negócio é enfrentar o Inter, mas sem o Gaspar. E aí nós... montamos o esquema, entra o Isalto e determinada parte do jogo lá, quando tiver uma oportunidade, o Sérgio Lopes não vai jogar, vai estar de campo, mas nem vai jogar o jogo, só vai cuidar dos dois. Na hora que dá uma, e sempre do lado do juiz, o Sérgio Lopes vai marcar o juiz me parece que era o Alvir Renzi, vai marcar o juiz. E o Isalto em cima do lado, na oportunidade que o Isalto se grudar lá com o Gaspar, fomentar uma briga e se agarrar e demonstrar que é uma briga, o Sérgio Lopes vai gritar com o juiz. E assim foi até que deu uma oportunidade. Lá pelos 17 do segundo tempo, que não dava chance de chegar, o Gaspar não dava chance do Isalto chegar perto, e o Gaspar já era um jogador veterano, mas foi lá pelos 17, eu vim 3 do segundo tempo, o Gaspar estava meio cansado, e o Isalto foi chegando. Na hora que o Isalto grudou-se com o Gaspar, aí o Gaspar fez uma força tremenda para se livrar do abraço do Isalto. O Sérgio Lopes já estava em cima do Isalto. Olha a briga. O juiz olhou, estavam os dois agarrados, os dois para a rua. Foi assim que sucedeu o caso, e depois nós ganhamos bem, porque sem o Gaspar, o Internacional era um time realmente que tinha muita deficiência.
O Lauro só coloca um adendo, que eu já fazia reportagem naquele tempo, estava iniciando, e quando encostei o microfone na boca do falecido, saudoso, mas era nosso amigo Vivaldino Ataíde, ele estava dizendo, eu quero botar público aqui, que o Figueirense tem um treinador que fez umas estratégias aqui para tirar o nosso melhor jogador de campo.
Não deve ter sido eu, não. Foi um grupo que se reuniu para fazer isso.
Não, mas foi essa declaração do Vivaldino Ataíde que fez cair a ficha. Grande, Lauro.
E aí ganhamos assim um campeonato, mas foi tudo assim orquestrado, né?
É. Um abraço, Lauro Búrico. Muito
prazer.
Obrigado, hein?
Estou sempre aqui à disposição de vocês.
Grande abraço. Valeu.
Tá bom, muito grande bom abraço. Dia para vocês e seus ouvintes.
Um abraço. Valmir, só para fazer o registro, na sexta passada o Rocha trouxe aqui a informação de que o Criciúma poderia trazer novamente o Valdeci Rampinelli e o Rodrigo Pastana. Eu até falei que não achava que isso ia acontecer. A gente debateu, mas o Rocha tá certo.
É
grande a possibilidade do Pastana e do Valdeci Rampinelli voltarem ao Criciúma, ainda mais depois da demissão do executivo de futebol.
Nós vamos fazer verdade. Valmir, só para completar, Valmir, o Lédio Daltoé, que é o superintendente do Criciúma, está procurando agora um diretor com as mesmas características do Raimundo Queiroz, porque o projeto não vai acabar, o projeto do Criciúma de revelar. Isso aí realmente é uma estratégia do Grupo Angeloni de fazer do Criciúma um clube gerador de grandes nomes para o futebol que revertam em grandes lucros, né? Para investimentos futuros do time do Criciúma. Agora a possibilidade do Valdir Rampinelli retornar é grande, inclusive a própria torcida pediu a volta do Rampinelli. Valmir, só para analisar rapidinho, não sei se tens mais um minutinho.
Porque, um minuto.
Porque, Valmir, o Criciúma não estava jogando tão mal contra o Joinville. Acontece que tomou o gol. E no segundo tempo, teve um jogador expulso, na minha maneira de ver, Valmir, de forma até injusta, porque o jogador tocou na bola, ele não tocou no adversário. Não era nem para ter marcado a falta. e foi expulso um jogador do Criciúma, o que desestabilizou o time do Criciúma, que acabou perdendo o jogo por 2-0. Mas eu acho, Valmir, que a torcida do Criciúma tem que estar mais sintonizada com os objetivos, com os interesses e com a estratégia do clube, com a estratégia do grupo Angeloni para o Criciúma Esporte Clube. Então tem que entender que o objetivo do Criciúma neste campeonato não é exatamente chegar à final e ser o campeão, mas produzir material de boa qualidade dentro do time, material que eu digo são os nomes do elenco, para compor para a Série B e também para revelar, então, né, a partir da Série B, revelar para o Brasil.
Bom, Esporte na Rede, nós vamos ao intervalo, voltamos seguindo. Enquanto isso, já estamos aqui nomeando o Henrique Santos para ser o nosso secretário de mesa aqui. E faz três coisas, Henrique. Tu desconta 25 minutos que o Rocha chegou atrasado, corta o ponto do Nicolas que não veio e coloca aqui em pauta a presença do Danilo. Pode no deixar. Programa. Pode tá deixar. Certo? Voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AM.